Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Sim, Momo, como votar? Entendi-o bem. O líder como vota? Questão a Edata.
Bem.
Já, daqui a meia hora, entendo ver. Não demoro, respondo já. Não me esqueço,
sei, bem.
Já disse, eu sei, Numa.
Até já!
E descansou o fone no gancho durante alguns instantes. Esperou que a ligação se desfizesse e pediu nova. Minha senhora. Alo 6204 Leste.
Sim, Leste.
Aguardou um momento e continuou. Alo?
Quem fala?
Ah, é você, Benta. Benevenuto está. Vai chamá-lo ao aparelho.
De casa?
Da minha casa?
Sim.
E vai. Não houve grande demora e Edregarda com fone ao ouvido, o lado esquerdo voltado para o aparelho, a cabeça meio inclinada, perguntou ternamente. É você, Benevenuto?
Bem.
Já sei.
Não é para já hoje. Não se perde por esperar. Não tenho podido? Quem está é com aí? Numa pergunta como deve votar no projeto de acumulação.
Diziam que iria. Moveu agora.
Não faz questão.
Sim.
O que acha você? Entendi.
Contra.
Ele quer vetar.
Não, ficar simpático.
Compreendo. Faz passar por portas travessas.
Sou inteligente.
No telefone, não sou trouxa.
Entendi.
Faz passar e veta.
Entendi.
Fica com a simpatia dos interessados, então?
Como?
Sim. Se for nominal, contra. Se não for a favor...
Maguinho. Prese, creio.
Não se cansa.
Adeus.
Orientada, pediu nova ligação para a Câmara e pode guardar resolver a dificuldade política em que se achava seu marido. A necessidade de provar dedicação general a Bentes obrigava todos os seus adeptos e admiradores a meditarem muito no levar a efeito o mínimo ato. Disputavam-se no agradecimento do estadista inesperado os políticos de todos os matizes. Os que estavam em cima e não queriam de forma alguma dar o mínimo sinal de que seu apoio era simulado ou a contragosto. E os que estavam embaixo, apressados em ficar por cima, corriam parelhas com os adversários, dando sempre mais do que eles tinham dado. Se uns chamavam-no de inteligente, os outros diziam-no gênio, se numa qualificava-o de grandes estadistas, Salustiano arengava em algum lugar e aclamava o primeiro estadista do mundo. Não quer dizer que não houvesse quem visse nítido em tudo isso. Além da opinião. Havia mesmo na política gente com alguma vergonha que não se entregava a tais excessos de bajulação. Porém, os prudentes que estavam ao poder e os republicanos puros que sonhavam realizar integralmente o regime. Entregavam-se a essa luta para divertimento das arquibancadas e fortificar a convicção de Bentes. Todas as qualidades que até ali tinham indicado o valor dos homens de Estado foram negadas. E as doutrinas absurdas foram espalhadas sobre o governo dos povos. Omar invadia o Egito e mandava queimar a biblioteca de Alexandria, e os escribas que dormiam nas tumbas. Puseram a cabeça fora delas e olharam com o seu olhar de esmalte a desmoralização da arte que tinha feito o seu encanto e os progressos dos homens. Choraram mais ainda. Quando lhes afirmaram que eram o demótico e mais caracteres da escrita que fizeram a infelicidade dos povos. Abaladas as noções mais estáveis, nesse pugilato de bajulação, não sabiam como se conduzir os adeptos do futuro presidente. Ainda não era efetivamente, mas já todos o consideravam assim e foi graças a seu esforço que Xandu, Raimundo Costali, foi afinal empossado no Ministério do Fomento Nacional. Xandu era rico e tinha, como todos, a sua vaidade. A dele era julgar-se com o estofo de grande ministro, e o seu erro vinha em supor que o seria fecundo em obras, por espalhar decretos a mancheias. Pretendia fazer isto e aquilo, apanhava inspiração na boca de parentes, de amigos e punha toda a sua esperança na legislação. Não há dúvida que ela pode influir, ele exagerava, porém, o seu alcance e os seus resultados. Feito ministro, o seu primeiro trabalho foi instalar luxuosamente a sua secretaria e gabinete, cortinafas, morilhas, sebi, bustos, quadros, o tudo ele colocou do maior luxo. Em seguida, espalhou seu retrato e biografia pelos jornais e revistas, especialmente por essas pequenas revistas pouco conhecidas e lidas. Há de parecer que são sem valor as publicações feitas nelas, entretanto, não se dá. Oferecidas gratuitamente, elas correm maior área e chegam onde as grandes publicações não chegam. O que perdem em intensidade ganham em ascensão, e os propagandistas políticos as sabem vim bem diz o porquê não as desprezam. a fisionomia de Xandu, lavada simpática parada, com seu olhar crédulo por detrás do monóculo, correu o mundo em clichés, de todos os tamanhos, com biografias auxiliares em todas as línguas. Bogoloff soube da nomeação de Xandu por intermédio do seu hospedeiro. Lucrécio ainda não estava colocado, mas tinha, sob o título de agente de polícia extranumerário, uma gratificação mensal que lhe dava para ter em dia o aluguel da casa. Parecia que devesse ter obtido colocação melhor, os seus protetores, porém, não julgaram a ocasião propícia e fizeram o encostado. Ele podia com mais liberdade prestar-lhes seus serviços de popular, e sendo o lugar provisório, não lhe viria uma frouxidão inqualificável nos seus entusiasmo pelas altas qualidades administrativas deles. Contudo, esperava firmar-se, e não havia esquecido de sua promessa a Bogoloff. Moravam ainda na mesma casa da Cidade Nova, e era hábito almoçarem juntos antes que as outras pessoas da família o fizessem. Tendo de onde tirar o dinheiro, o primeiro cuidado de Lucrécio foi pôr o filho na escola, e o pequeno raramente o via nos dias úteis da semana. O serviço do pai não era marcado. Parecia na polícia e demorava-se por lá, à espera que houvesse um meeting, um discurso subversivo na câmara, para perturbar as aclamações espontâneas e desinteressadas. A mulher e a irmã continuavam a temer semelhante espécie de emprego, Lucrécio. Porém, a sossegava dizendo, minhas filhas, é assim que a gente se arranja. Tudo está nas mãos dos políticos, sem política, ninguém vai lá. O Candinho não está agente da prefeitura. Começou. O Totonho não foi feito jardineiro-chefe. Ele há de me arranjar. A fortuna de Totonho seguiu-se a do seu protetor Campelo, o doutor Campelo. Não tendo sido possível dar a este um lugar de deputado, foi feito professor de meteorologia da Escola de Agricultura e diretor às fundições da Ponta da Areia. Era bacharel em direito, advogado sem renome, mas dispunha do bando de Totonho, que influía nas eleições da Lapa. Esse bando tinha uma existência duradoura e aliava-se a este ou aquele candidato, por mais ou menos tempo, às vezes desinteressamente, conforme a fé que tinha na lealdade deles. Nem todos mereciam-lhe essa consideração de candidato. Uma das condições era ser barel, advogado relacionado na política e fora dela, garantindo proteção para casas de jogo, para delegados e para absolvições. Nas mais das vezes, como acontecia com Campelo, o candidato não podia garantir coisa alguma, sobretudo quanto ao júri. É verdade que muitos são ali prisioneiros políticos deste ou daquele, mas não é tão difícil juntá-los em conselho que essa proteção é mais uma bula com que os candidatos incitam os seus apaniguados a desordens e assassinatos, esperançados com a impunidade. Tonho era encarregado de várias casas de cômodos e estalagens. Na pobreza dos seus inquilinos e nas suas necessidades, arrepanhava eleitores, fósforo e desordeiros úteis. Campelo juntara-se-lhe desde muito e Totonho punha muita esperança na estrela do doutor. De Resset era delicado, acessível, apertava a mão de toda a gente, vestia-se bem, supondo-se até bonito e com tantas qualidades não podia deixar de ir longe. Foi logo um dos primeiros admiradores de Bentes. Organizou banquetes a todos os seus parentes e não houve metáfora mais ou menos de raras que ele não empregasse para demonstrar de que modo a hereditariedade pesava na família. Fora Totonho, por intermédio de Campelo, quem pusera Lucrécio na polícia, e a Bogoloff, com quem almoçava naquela manhã, o novo policial lembrou. Por que não procuro Xandu? Lucrécio não sentia absolutamente pesada a hospedagem do russo, queria que a sua educação e inção tivessem outro âmbito. Respeitava o saber do moscovita e sentiu alvura e os seus cabelos louros deslocados ali. Tinha Bogoloff tensão de fazê-lo, mas, ainda muito russo, não supunha que o ministro o atendesse sem mais recomendações. Respondeu com grande convicção que iria. Lucrécio explicou, doutor, não é que o senhor me incomode, mas a época está de aproveitar.
Vamos ter uns lanches.
Uma coisa, doutor, o senhor não entende de medicina.
Por quê?
É que tem um serviço de medicina para umas eleições. Que tem as eleições com a medicina? É um caso. Conta lá. O fato é o seguinte, o coronel Liberato, lá do Cangambuce, tem que vencer umas eleições, mas os outros têm mais votos. Ele precisa fazer um estouro e um doutor era bom para socorrer a gente dele.
E pá, um conto de reir, não. Não sou médio, não.
Mas se fosse, não iria.
Não quero essas atrapalhações.
Qual atrapalhações, doutor? Nossa gente está de cima.
Se houve morte e ferimento, o processo fica abafado. A mulher que ouvira falou da cozinha.
Você se não toma juízo.
Fala assim de morte, como se fosse nosso senhor.
Agora piores do que vocês, são esses graúdos que dão costas quentes a vocês.
Qual mulher?
Isto é política, um ajuda o outro.
Não acha?
Deve ser Mivajé.
Você vai mesmo atrás da política? Que um dia eles te deixam lá na chácara.
Não quero que você meta o Lúcio nessas coisas.
Você já viu disse Lucrécio ao dar mau conselho ao pequeno.
Doutor, na sua terra é assim.
Bem assim não é.
Todas as terras são iguais.
Seria difícil a Bogoloff explicar ao amigo as diferenças e as semelhanças existentes entre o mecanismo político da Rússia e o do Brasil.
Uma diferença, porém, logo naquela procura de um meco para pleitear eleições de vereadores.
Só o mandonismo republicano com a sua concepção estupidamente cruel da política é que podia lembrar-se de transformar comícios eleitorais em emboscadas de salteadores, com um médico entre eles.
Curiosa piedade.
Abstive-se o russo de fazer qualquer consideração e, acompanhado de Lucrécio, encaminhou-se para o centro da cidade.
Inácio da Costa parecia não dormir. A toda hora do dia e da noite era encontrado na rua, falando e gesticulando em grupos, discutindo nos bondes, lendo jornais, nos cafés, visitando redações.
A todos, prometia um governo de salento e ameaçava comunhão os prudentes duvidosos.
Com o seu fraque abanando, o seu coco, fungando com forças, pondo em relevo as rugas do rosto, o Inácio não se cansava de dizer que São Lítica é filha da moral e da razão.
Lucrécio e Bogoloff logo o encontraram na primeira esquina, pouco depois de saltarem do bonde.
Estava limpo, banhado e o seu olhar era jubiloso e esperançado.
Viram?
Namos governo.
Xandu já mandou restabelecer o saúde e fraternidade. Os conselheiros tinham banido esse santo dístico, mas agora...
Estamos na república.
Implicaram também com ordem e progresso.
Vocês não querem ordem, vocês não querem progresso.
A ordem é a condição do progresso.
Será verdade?
O indagou Bogoloff, como não.
A história?
A bem dizer, é o contrário. Todo o progresso tem sido feito com desordens.
Doutor, o senhor está me parecendo metafísico.
Chico, disse ele dirigindo-se a um passante, espera aí.
Até logo.
E saiu abanando o fraque e fungando, gesticulando ao encalço do amigo.
Não tinha Bogoloff a esperança de ser atendido pelo ministro do Fomento.
A promessa que lhe fizera, por ocasião da manifestação a Cogumim, não parecia que obrigasse o ministro a nada.
Temia que o despedisse polidamente e, quando fosse o momento azado, já tivesse estragado o pedido.
Fez parte de suas dúvidas a Lucrécio e se julgou de peso.
O melhor, disse Barba de Bode, é irmos à casa do doutor Macieira.
Não o conheço bem. Não tenho grande intimidade.
Mas eu o conheço.
Vá lá.
Ele me atende?
Agora, se arranjar qualquer coisa, é preciso trabalhar pela política dele.
Não como médico, disse Bogoloff, rindo-se.
Qual, isto é, com a política do liberato?
A hora era propícia e tomaram o caminho de Santa Teresa.
Depois de Bastos, chefe absoluto e respeitado da política nacional, Macieira era um dos grandes magnatas da República.
Graças à população do seu estado natal, a sua representação na Câmara era volumosa e em todos os conchavos. Tinha que ser pesada a sua colaboração de chefe de gente.
Como grande chefe, não podia nunca declarar-se em franca oposição, e a veleidade que teve disso tinha-o enfraquecido um pouco.
Entre os dirigentes da política, há um curioso equilíbrio que precisa de um mais audaz para se fazer, e surgindo esse audaz, nenhum outro pode tomar-lhe o lugar, porque sempre o rebelde teme que os colegas não o sigam.
O governo é sem contado como o elemento preponderante e o audaz nunca se separa do governo.
Macieira temia muito que o sucesso presidencial não lhe fosse favorável e dar-se-ia isto se caísse em xisto.
Logo que ela assim se anunciou, ajudou a fazer cautelosas insinuações no ânimo de Bentes e viu com prazer tomar outro curso de acontecimentos.
Por isso,
tinha no interregno que seguiu à resignação do presidente grande influência e preponderância, era um homem delicado, mas reservado e tinha sempre o aspecto da cogitação profunda. Lucrécio entrou-lhe em casa, demorou-se um pouco e voltou logo dizendo que não lhe pudera falar. voltasse ao dia seguinte, que seria atendido, recebera nesse sentido o recado. A impressão daqueles restos de floresta, a cidade confusa lá embaixo, a montanha ruída trouxeram tristeza ao coração do russo e recordações dolorosas do seu amargo passado. Em presença daquelas altas manifestações da natureza, o seu pensamento era triste. Diante do Atlântico, o mar tenebroso dos navegadores da Renascença, quando veio, embora estivesse espelhante que nem um lago, a sua alma se confrangeu. Ele que mal conhecia a história delas águas, e as terras que banhavam a só se lembrou que estava ali o mar da escravidão moderna, o mar dos negreiros, que assistira durante 3 séculos o drama de sangue, de opressão e de morte, o sinistro drama do aproveitamento das terras da América pelas gentes da Europa. Das dores de tantos milhões de seres, das suas agruras, dos seus padecimentos, da sua morte, só aquelas unidas e mudas guardavam memória, e só elas evocavam o drama de que foram um palco. Lucrécio, julgando o companheiro triste com o resultado da expedição, tratou de consolá-lo.
Ele dá ao...
Nada.
Não se incomode, Bogolov estava pouco no fim da vida, mas ficou enternecido com o interesse do rapaz.
Tô certo.
Não penso mais nisso. Lucrécio falou-lhe ao ouvido. Ele não estava em casa, doutor. Ele tem uma francesa. A mulher não disse, mas eu sei. Vá ao Senado logo e as coisas estão arranjadas. Fique certo. Essa ligação do senador era bem conhecida da cidade e frequentemente os jornais da oposição faziam claras alusões a ela. Dizia-se mesmo que a tal francesa tinha um grande ascendente sob o ânimo de Macieira e influía decisivamente no curso dos vastos negócios encaminhados nas repartições públicas. Os homens de concessão, os agentes de casas poderosas sabiam dessa influência da francesa e tratavam de obter as suas braças mediante porcentagens grandiosas. Fuas Bandeiras conhecia, fazia-lhe ofertas de valor e contava sempre a interessava nos seus reconhecimentos mal-sucedidos. Murmuravam nas confeitarias um arrias uma curiosa de que a francesa, fora eixo, já vivia em Collage com Macieira, nesse tempo deputado, fraco de recursos, mal podendo sustentar as duas casas com subsídio. O seu fraco era jogar póquer e nas rodas de póquer, conhecer a Fuas Bandeira, com quem travara amizade. Os dois aos poucos firmaram relações solidamente e jogavam clandestinamente de parceirada. Um belo dia, o amigo dissera-lhe.
Sabe, Macola?
O Francisco tirou a farta grande, 500 contos. Não conheço. É um rapaz inteligente, mas pouco prático. Tem que cair. Vai perder tudo, vai, e é pena que não aproveitemos algum, se houvesse um meio. Isso é bom para as mulheres que vão aproveitar. Para elas só, não vão. Os outros malandros entram ao meio. Há um qual é? Não vives com a Lete? Perguntou Fuas. Que tem? Tira da pensão. Alugamos uma casa mobiliada e levamos o Francisco para Garpóquer. Que pode ele der? Tudo, se quisermos. Se ele quiser namorar a Lete, deixa. E mesmo isso entra no plano. Ele descobre. Não tem prática dessas coisas e confia em todos. A coisa assim foi feita. Alugaram uma casa mobiliada luxuosamente. Arlete figurou como amante de um terceiro sócio e o ingênuo perdeu no jogo bem a metade da sorte grande, enquanto bebia o olhar da francesa. O lucro foi distribuído porcionalmente com todo o rigor comercial. Macieira prosperou e foi fazendo a sua carreira na política e nos arredores da política. Gorjetas em concessões, advocacias duvidosas e o mais semelhante. Essa pequena anedota poucos conhecem, mas a sua ligação era quase pública. Arlete ficou na vida do senador como um amuleto de felicidade. E a família teve do mesmo modo, conformando-se a mulher com a existência da francesa nos hábitos do marido. Macieira era insinuante, denoso tenaz e prestativo, e com a patrulha avançada de Arlete, conseguia tirar da política o que esta não devia dar. O caso da venda da estrada de ferro interessava a francesa. Mas Macieira, que pedira votos, não dava a transparecer nenhum interesse. De resto, havia tantos empenhados no caso que não valia a pena gastar energia. Arlete, porém, não pensava do mesmo modo e não cessava, com o auxílio de Fuas Bandeiras, de trabalhar para o Brasil se educasse na iniciativa particular, como dizia o jornalista. Quem tivesse negócios, pretensões, requerimentos no Congresso, dentre as muitas outras influências decisivas, procurava logo amante de Macieira. Os seus conhecimentos e relações se estendiam nas várias camadas sociais e recebia na rua cumprimentos discretos de pessoas importantes.
Nem sempre o seu trabalho era remunerado. Muitas vezes interessava-se por compaixão e bondade. Morava no Flamengo e tinha uma casa principesca e risonha, que saltava de um jardim bem tosado, olhando o Jurujuba do outro lado. Recebia, dá pequenas festas, jogava-se em sua casa e muita moça de boa família teve desejos de lhe ver as salas. Gostava do interior, sabia encantá-lo e aos criados, educava com um jeito peculiar, de modo a tê-los durante anos, sem queixas nem ralhos. Nas salas do seu chalet, muita cartada política foi jogada, muita traição foi combinada com segurança, pois geral, as suas visitas feninzens eram de atrizes, cantoras e damas de semelhante jaz, estrangeiras em geral, e tidas por doidivanas e mais do que doidivanas, sem nenhum interesse pelos destinos do país. Fuas e Macieira, com outros parceiros, entre os quais o mais assíduo era o Major Crótalo, formavam lá diariamente uma mesa de póquer, onde se jogavam contos de réis, e foi em uma dessas partidas que se decidiu adotar Bentes como Belier, contra a chapeada teimosia em que estava o velho, na candidatura de Xisto. Fuas até interrompeu a partida, redigiu o manifesto ali mesmo, sobre uma secretária minúscula e catita de mulher chique. Leu a Bentes. Foi aprovado e, ao dia seguinte, publicado num estouro. Arlete estimou que a sua casa, se tivesse assim se tornado histórica, e bendisse as consequências do fato, porquanto estava em oposição declarada, desde o veto ao projeto da venda da estrada de Mato Grosso. As suas esperanças todas estavam no governo de Bentes. Durante o interregno que corria, ela não deixou de trabalhar em prol da iniciativa pública e particular. Macieira tinha deixado naquela manhã, sem mesmo almoçar, quando ela foi interrompida na leitura de uma brochura francesa. Anunciaram-lhe a visita de uma senhora. Foi vê-la e logo gostou dela, senhora bem apessoada, elegante, com uns sedutores olhos negros, moça ainda, que ficara de pé com tanto donaire. A visita também gostou daquela velha francesa que se musimovia na sua sala com tanto esquecimento de que era dela mesmo. Minha senhora, eu sou a viúva do Dona Lopes Xavier. Não sei se conheces. Conheci. Não era? E a senhora, e escreveu muito. Ouvi falar, era homem de talento. Era minha senhora, é quase um ano, requeria ao Congresso uma pensão. A senhora sabe, o Montepio é pequeno. Não deixou nada. Como a senhora tem alguns conhecimentos, não tenho lá grandes, disse a francesa sorrindo manso, entretanto pedirei aos meus amigos. Se a senhora quiser, sou pobre. Eu me interesso, minha senhora. Descanse. Então posso contar com a boa vontade da senhora, pode? A viúva Lopes Xavier pôs-se de pé com todo donaire, ajustou a blusa na cintura e saiu agradecendo muito a bondade e o interesse de Meme. Arlésio Barba de Bode sabia perfeitamente do valimento dessa dama no ânimo de vários políticos, mas não quis incomodá-la, visto poder pedir diretamente a Macieira. O senador não gostaria que o fizesse, e ele, cuidadoso em manter a boa vontade dos enfastiados, não os contraiava nessas pequenas coisas de temperamento. Como Lucrécio não pudesse ir ao dia seguinte, Macieira, bugoló foi zó. Lucrécio tinha passado toda a noite com outros de sua dedicação a impedir que fossem fachados pelas esquinas da cidade. Boletins em si diziam duras verdades sobre Bribentes. E tendo falado a respeito do Concomacieira, o russo podia procurá-lo sem susto. Foi recebido Bogolov no gabinete de trabalho da Casa de Santa Teresa. Havia uma mesa rica, cheia de gavetas, com incrustações de marfim e sobre ela, além de objetos próprios para escrever, um outro bronze. A mesa era trabalho antigo e de gosto. Havia também um armário envidraçado, meio cheio de livros. A obra menos conhecida que lá havia era a História dos Girondinos, por Lamartine, uma tradução portuguesa da Casa David Corazi. Além desta, encontravam-se no armário César Canto alguns trabalhos de direito público brasileiro e publicações oficiais. Não havia senão livros em português. Sentado a uma voltare, fumando preguiçosamente, Macieira parecia extremamente concentrado e recebeu o russo, não sem polidez, mas apreensivo, com poucas palavras, como se não quisesse perder o fio das ideias, temendo perturbar a marcha dos pensamentos daquele guia de povos. Após os cumprimentos, Bogolov sentou-se e encolheu-se em respeitosa reserva. Certamente, Macieira imaginava coisas poderosíssimas para a grandeza do Brasil, certamente pensava em algum problema nacional, atinente à agricultura, à indústria, ou mesmo as relações internacionais dos países, certamente, naquele instante, passavam no seu pensamento as condições de felicidade de toda uma população. E o russo calara-se para que suas parvas palavras não fossem de qualquer forma estragar a maravilhosa solução que o senador iria encontrar. Ficou arrependido de tê-lo procurado. Olhou durante algum dos quadros que havia na sala. Eram duas olegravuras baratas em molduras caras, representando o nascente e o poente no mar alto. O senador tirou uma larva massa do charuto e a sua fisionomia fechada perdeu ao ar de concentração.
Dizião. Alto A.
Doulítica. Repetiu, pois, de algum tempo, com uma lamentável expressão de desânimo, senão de desgosto, abanando a cabeça. Esta política antiga, o antigo anarquista que Bogolov era, sentiu no momento uma certa admiração pelos homens de Estado. Com a visão que lhe veio ali das suas responsabilidades, das suas dificuldades, da necessidade do emprego, de inteligência e imaginação que necessitavam as medidas que punham em prática, veio também por eles um respeito que nunca se tinha aninhado no russo libertário. Sinceramente, disse-lhe este, o senador tem razão em estar preocupado, mas um homem dos seus recursos não pode desanimar. As questões mais difíceis se resolvem à custa de muito pensar nelas. Se não for hoje, será amanhã ou depois e o povo brasileiro não perde por esperar uns dias. Macieira não lhe respondeu logo. Levantou-se da cadeira e respirou com força como se desde muito a preocupação não o deixasse respirar. Era alto e enfezado de corpo, tendo uma cabeça redonda e os cabelos em branco esciam devagar. Foi até a janela, foi à ponta do charuto e respondeu a Bogolov, se fosse só o povo, não me preocupava tanto. Ele está habituado a esperar, mas se trata do Chiquinho e as eleições estão na porta. Sentou-se, calou-se um pouco e o russo não encontrou nada que lhe dizer. Após instantes, continuou com voz lastimosa, pobre Shmaikin. Tão amigo, tão dedicado, tão leal. Quer ser deputado e eu lhe prometi que o faria, mas não sei por onde. Pelo meu estado não é possível. O Chico diz que a vaga que vai haver é para o Nunes. O Chico é muito caprichoso e eu não gosto de contrariá-lo. Já falei ao Machado, mas mostrou-me a impossibilidade de servir-me. A vaga do Castrioto, eleito governador, vai para o irmão do Debentes. O Nogueira disse-me que ia ver. Ah, Bogolá, esta política é uma burla. Sirvo todos e, quando quero que me sirvam, não me atendem. Estendeu os braços para o crucifixo. Bogolov esteve muito tempo sem nada dizer, apesar de saber que não é conveniente calar-se diante dos poderosos. O silêncio é sempre interpretado mal. Ele conhecia muito pouco o Chiquinho ou, antes, o Dr. Francisco Tiassuf, bacharel em direito, com em qualquer e mais nada. Assim mesmo, e sabendo o motivo do da pressa em fazê-lo deputado, adiantou. Talvez ele pudesse esperar. O senador acudiu quais dado esperar. Como? Pois se vai casar-se brevemente, como pode esperar? A fortuna dele é insignificante e o emprego que tem reaninharia de 900 mil réis. Preciso fazê-lo deputado quanto antes. Havemos de ver. A confiança trouxe-lhe o desejo de atender ao estrangeiro. Você quer um lugar onde? No fomento. Entende alguma coisa? Entendo. Tenho até ideias especiais sobre a pecuária. Quais? Penso em criar porcos do tamanho de bois que cheguem a elefantes. É maravilhoso. Como você procede? É uma questão de alimentação. As plastidas? Enfim, processos bioquímicos já experimentados por partes que aperfeiçoei. Vou recomendar você ao Xandu e lá você expõe as suas ideias. Redigiu a carta com grande desembaraço e segurança e Bogolov saiu com uma recomendação eloquente e persuasiva. No mesmo dia não procurou Kustali, o Xandu. Bogolov quis degustar a maravilhosa impressão que recebera da meditação política. Se fosse ao ministério, talvez ela se obliterasse. Procurou ao dia seguinte na Sukatkietita Secretaria de Estado. Esperou um pouco na antessala com pretensões a luxo e majestade. Havia um busto de Floriano e pelas paredes, em telas médias, um prematuro retrato de Bentes e o de uma senhora, Dona Anita Garibaldi, certamente uma glória italiana. Uma coleção de litografias ocupava grande parte de uma parede, eram os retratos dos ministros passados. Pelas cadeiras, havia aquelas fisionomias tristes das antessalas dos ministérios. Pobres e remediados, preto de branco, mulheres e crianças, moços e velhos, todos compungidos, incertos, esperavam a graça do Estado quase divina. Uma atmosfera de angústia. Os contínuos e oficiais de gabinete passavam sem pousar o olhar sobre nenhum dos circunstantes, gordos e bem trajados senhores surgiam por debaixo dos reposteiros e atravessavam a sala sorridentes, as campainhas soavam constantemente. Mumi Furfaiba ondulante, encerrada no seu vestido impecável, apareceu por entre um reposteiro e foi acompanhada até a porta de saída por um secretário do ministro. Bogolaf pode ouvir que ela dizia: "Os paisanos são muito felizes, nós não temos disso." Afastou-se não deixando que o russo pudesse ouvir o resto da frase. Bogolaf não estava mal vestido. Tinha adquirido uma sobrecasaca de sarja preta, um colete e calça da mesma fazenda, trazia a barba curta e usava chapéu de feltro. Não se separava do chapéu de chuva e julgou sempre objeto dar aos brasileiros um aspecto de respeito e ponderação. Começou a perceber que não seria tão cedo atendido e fez sua corte ao contínuo porteiro. Já desanimava quando seus olhos deram com Inácio Costa.
Oh, do que há? Precisava falar a César.
Entre, estamos na democracia, os conselheiros já se foram. Estou no gabinete deste ontem. O contínuo afastou-se, eles passaram e Bogolov foi à presença de Xando. Sentava-se o ministro a uma mesa alta, ampla e torneada, inteiramente coberta de papéis de livros. Nas suas costas, ainda um retrato de Floriano e ao lado, a uma mesa menor, o secretário que conversava com o oficial do exército. Acolheu Xandu com uma certa frieza, mas desde que leu a carta, fez-se prazenteiro e amável.
Doutor.
Já me havia esquecido do senhor. Não sabe como ando atarefado. Hoje já assinei 557 decretos.
Sobre um.
De país está tudo por fazer.
Pudo.
Em dias, tento mais que todos os governos deste país.
Já assinei 2.
725. 852 decretos, 78. 345 relamentos, 725. 384. 671 avisos. Um malho insano. Foi trabalho insano?
Não, excelência, eu falo. Desde que eu falei com desembaraços, minhas faculdades mudaram.
Penso em inglês? Daí me veio uma salutar reação que me interessou todo inteiro. Gosto muito de inglês, com sotaque americano.
Experimento. E gritou para o secretário, já temos aquele regulamento sobre a postura das galinhas.
Respondeu-lhe o secretário e voltou-se para o russo febril, nervoso. O que nos falta é o frio.
Ah, a sua Rússia. Eu se quero ser sempre ativo, como todo dia um banho de frio.
Sabe como? Tenho em casa uma câmara frigorífica, 8 graus abaixo de zero, onde meto todas as manhãs. Precisamos de atividade e só o frio nos pode dar. Penso em instalar grandes câmaras frigoríficas nas escolas, para dar atividade aos nossos rapazes. O frio é o elemento essencial às civilizações?
Mas emendou a alta autoridade, ainda não li sobre seus planos.
Maceira, fala-me aqui das suas ideias sobre a pecuária.
Quais são?
São simples. Por meio de uma alimentação adequada, consigo porcos do tamanho de bois e bois do tamanho de elefantes.
Mas como doutor?
Os meus processos são baseados na bioquímica e já foram experimentados alhures. O grande químico e fisiologista inglês Wells escreveu algo a respeito.
És uma grande sábio inglês da Ação Reputada Universal, cujas obras estão revolucionando a ciência.
Não tenho notícia, uma falha.
O senhor tem livros dele.
Há de nos emprestar.
Mas?
De forma que boi dos seus é. São 4, Tua Excelência. Veja só, Vossa Excelência, que vantagem não traz.
Méfico?
É um portento o seu método de criar. E o tempo de crescimento do Otomum?
Ou com maravilha.
No mesmo tu tempo, com o mesmo animal, o senhor o tem efetivamente 4.
Vedatro.
Estás ouvindo, Nascimento? O secretário respondeu ao ministro e continuou mergulhado no expediente. O oficial tinha partido. Um contínuo veio dizer-lhe qualquer coisa. O ministro mandou ao secretário:
Doutor, o senhor é verdadeiramente mágico.
Por que não me disse isto há mais tempo?
Já lhe havia dito na casa do senador Neves Cogominho.
É verdade. Não se cifram nisso, excelência, vantagens dos meus métodos.
Ainda tenho outros?
Tenho, como não, quais?
Ainda consigo a completa extração dos ossos do meu gado.
Completa é um modo de dizer. Reduzo-os ao meu mínimo quando chegar a época da matança e os transformo em carne no animal vivo.
Que gado lhe serve?
Qualquer.
Suíço, francês, inglês.
Não faço questão, o essencial é haver boi.
E os porcos?
Também.
Extraordinário.
Estás ouvindo, Nascimento?
O gritou para o secretário.
O acolhimento que dispensou aos projetos em silencio, senhor ministro no Fomento Nacional, animou o russo a improvisar novos processos que levantassem a pecuária no Brasil.
Gendu,
com o cotovelo direito sobre a mesa e a mão respectiva na testa, considerava Bogolov com espanto e enternecido agradecimento.
Doutor, e de ele?
O senhor vai dar um glória imortal ao meu ministério.
Tudo excelência é fruto de longos e acurados estudos.
Xandu continuava a olhar embevecido o russo admirável, e este aduziu com toda a convicção.
Por meio da condação oficial, excelência,
injetando germes de uma em outra espécie, consigo cabritos que são almetem carneiros e porcos que são cabritos ou carneiros, à vontade.
Xandu mudou de posição, recostou-se na cadeira, e brincando com o monóculo disse.
O doutor fazer uma revolução nos métodos de criar. Não haverá ações quanto à possibilidade, à viabilidade.
Nenhuma, excelência.
Lido com as últimas descobertas da ciência, e a ciência é infalível.
Vai ser uma revolução.
É a mesma revolução que química fez na agricultura.
Penso assim há muitos anos, mas não me tem sido ver experimentar os meus processos por falta de meios. Entretanto, em pequena escala já fiz.
O quê? Uma barata chegar ao tamanho de um rato.
Oh, mas não tem utilidade. Não, blá, blá, blá.
Uma experiência ao meu alcance, mas logo que tenha meios.
Não seja essa dúvida.
Enquanto for ministro, não lhe faltarão.
O governo tem muito prazer em ajudar todas as tentativas nobres e fecundas para o levantamento das indústrias agrícolas.
Agradeço muito e creia-me que ensaiarei outros planos.
Tenho outras ideias.
Os.
O fez em resposta o Xandu.
É verdade.
Estudei um método de criar peixes em seco.
Milagroso, mas ficam peixes.
Ficam. A ciência não faz milagres.
A coisa...
Toda a vida veio do mar, e devido ao Alrementus Meris e à sua concentração salina, nas épocas geológicas, alguns dos seus habitantes foram obrigados a sair para a terra-terra e nela criarem internamente,
para a vida de suas células, meios térmicos e salinos iguais às aqueles em que elas viviam nos mares, de modo a continuar perfeitamente a vida que tinham.
Procedo artificialmente da forma que a cega natureza rocendando, ele me, porém, o mais possível fator tempo, isto é, provoco o organismo do peixe a criar para a sua célula um meio salino e térmico igual àquele que ele tinha no mar.
Erno!
Perfeitamente científico. Xandu esteve a pensar, a considerar o tempo perdido, olhou o russo insistentemente por detrás do monóculo e disse:
Não sabe o doutor como me causa admiração o arrojo de suas ideias. São originais e engenhosas e o que tisna um pouco essa minha admiração é que ou é que elas não partam de um nacional.
Não sei, meu caro doutor, como é que não temos desses arrojos? Vivemos terra a terra.
Sempre presos à rotina.
Pode descansar do que a república vai aproveitar as suas ideias que hão de enriquecer a pátria.
Ergueu-se e trouxe Bogolov até a porta do gabinete com seu passo dielmático.
Dentro de dias, Grigori Petrovich Bologov era nomeado diretor da Pecuária Nacional.